e todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Okitoki.
E eu sou o Leandro.
E nós estamos mais uma vez, de novo, novamente, em mais uma chance, Leandro Bucol, visitando o fantástico mundo das covers.
Porque quem sabe faz ao vivo, quem não sabe copia o TikTok. Existem alguns programas que são assim, grandes coringas.
E pelo fato de serem grandes coringas, a gente coveriza a si mesmo e repete a dose. Então nós estamos, galera, fazendo um quarto programa de covers de grandes bandas, tocando o som de outras grandes bandas, para você se surpreender e cantar junto.
E se você não ouviu os programas anteriores, anota aí, vá atrás da edição 97, a edição 56 e 19.
Olha aí, são todas as edições de grandes bandas tocando música de outras grandes bandas para você relembrar, ou se você chegou agora, conhece Máquina do Tempo recentemente, vai lá, ouve todas essas três edições, você vai se surpreender, tanto quanto você vai se surpreender com essa aqui, que vai começar
depois dos e-mails.
E-mail! Nossa senhora, tem e-mail demais aqui, rapaz, eu relaxo.
Desde 1989, rapaz.
Nossa senhora, quanto tempo que a gente não lê e-mail, hein? Muitos e-mails relacionados ao programa 112, 1970, parte 3, Leandro Bucol. E tem até um retardatário, como você falou agora.
Tem um que fala sobre 1989, o programa 111.
Então, Leandro, vamos começar por qual?
Vamos começar pelos recados, né, Victor?
Ó, vamos começar pelos recados. O primeiro recado, bandas independentes, mandem seu material. Nós já temos muita coisa aqui. Tô ansioso pra ouvir tudo.
Pois é, já chegou material aqui bacana. Já andei ouvindo algumas coisas, gostei.
É?
Ainda não consegui ouvir tudo não, cara.
Olha aí, eu tô um pouquinho atrasado. Eu só ouvi algumas coisinhas, mas tem bastante coisa aqui na minha caixa de entrada pra conferir. Eu tô muito ansioso pra gente fazer esse próximo programa de Rock Independente, que vai sair em setembro.
Então mandem seus e-mails com seu material ou material da banda do seu amigo pra podcast@maquinadotempo.blog.br. Lembrando, tem que ser música autoral.
Isso aí, música própria. Cover não vale. Cover é só nesse programa.
E você já curtiu a página do Facebook?
Facebook do Máquina do Tempo bombando.
Tá lá, já tem mais de 1.300 fãs. É só entrar e curtir e começar a fazer parte da brincadeira.
Vamos aos e-mails.
Vamos ao primeiro e-mail do Ayrton Roca. Ele fala sobre o programa de 1989, hein, gente?
Olha aí, vamos começar pelo retardatário.
Aqui é o Ayrton José Roca Neto, que enviou o e-mail no programa 100 de 2010. Fiquei muito feliz por vocês terem voltado. Excelente seleção do último ano da década perdida, principalmente porque vocês tocaram Queen, que para mim é a banda.
Queen é inesquecível.
Queen é histórico, né? Algumas curiosidades que faltaram nesse cast. O The Miracle foi o primeiro disco que foi utilizado, o primeiro Paint, para poderem fazer a capa.
Opa, como assim Paint?
Eu não sabia dessa, não.
Paint, você diz efeito Photoshop?
Não, não. Paint programa, pré-Photoshop.
Nossa senhora! Por isso que saiu aquela coisa horrível.
É, eu não sei se você tá falando aqui do Corel Paint. Ou do Paint mesmo.
Cara, de qualquer forma, aquela capa é muito nervosa. É preferível que não tivesse usado nada.
Outra curiosidade que ele fala é no clipe de I Want It All, Fred já estava visivelmente doente por conta da barba.
É verdade.
Peraí, tava com doente por causa da barba? A barba deixava ele doente?
Não, ele estava visivelmente doente por causa da barba. Deixava ele visivelmente doente.
Entendi. A barba deixava ele visivelmente doente.
Exatamente. Entendi. Ele deixava a barba de molho.
A música Simple the Best foi tema do Senna por conta dele ter ido a um show da Tina. Até hoje as pessoas associam a música à pessoa dele. Um clássico. Além de ser tema dos comerciais do cigarro Hollywood.
Eu não me lembro dessa música ser associada ao Senna.
Também não.
Não tenho a menor lembrança disso. Agora que ela foi música de comercial da Hollywood, eu lembro. Agora que você falou, Ayrton, eu lembro disso. Mas realmente esse lance do Senna, passei batido, cara.
O do Senna e o do Hollywood, pra mim, passaram batido. Eu não lembro de ter sido música do Hollywood. Pra mim, a música do Hollywood era só Europe.
E Van Halen.
Van Halen.
A Whitesnake também fez parte.
É, olha só, tá crescendo. É?
Eu sei que o último foi...
É um sucesso. E ele aguarda outro cast fodarástico, iguais a esse.
Tá aqui na mão, já tá ouvindo, cara.
Depois manda pra gente a sua opinião, vê se ele ficou como o de 89, melhor do que o de 89 ou o que você achou dessas versões. E o próximo e-mail veio lá de Caxias do Sul, do Elemar Júnior, de 32 anos. Ele está mais atualizado, ele fala aqui sobre 1970, programa 112. Máquina incrível, uma verdadeira homenagem aos injustiçados pela memória vacilante do rock. Um programa com Rhea Ripp. Eita, nome ruim. Ufo, Black Sabbath, mesmo que queira, não consegue ser ruim. Acreditem, vocês redefiniram meu playlist para a semana e por isso sou grato a vocês. De nada.
Estamos sempre aí, sempre as ordens.
A nota ruim para mim é o Steppenwolf.
Steppenwolf ruim.
Ele defende aqui a opinião dele, falando que mesmo gostando de alguma coisa que os caras fizeram, parece uma banda sem pegada definida. Infelizmente, no pior sentido.
Olha, mas não fala assim, cara. Dá uma chance. Ó,
ele já deu uma chance. Tem uma pegada definida. Sacanagem, eu gosto de Steppenwolf, mas eu te entendo, né, mano? Eu te entendo mesmo, cara. A banda tem um hit muito forte, um sucesso muito grande, apaga os outros. E ele volta a falar de Pink Floyd. Infelizmente, acho que não vem mais nada novo por aí. Como o Richard Wagner resolveu sair de cima, partiu desta para melhor, né, mano? Ele partiu. Não tenho esperanças de que os outros velhos tem o pique para fazer algo inédito.
Pô, cara, se você acaba com as esperanças da galera aqui, da gente não é um especial de Pink Floyd, pô, não fala assim.
Digno de nota é a turnê The Wall, que passou pelo Brasil pouco antes da máquina voltar ativa. Foi do caramba. Cara, eu não fui no show do Roger Waters, o The Wall. Eu fui só no Dark Side of the Moon. Fiquei apaixonado pelo show, pela estrutura, por tudo, sabe assim? Me senti realmente no show do Pink Floyd e não do Roger Waters.
É o mais próximo de Pink Floyd que a gente pode ter, né?
É, exatamente. Me arrependo amargamente por não ter ido no The Wall. Mas é quase que uma posição política não ir mais a show. Eu tô evitando de ir em shows por causa dos preços abusivos que cada vez só aumentam. As pessoas reclamam, mas continuam pagando.
Exatamente. Cara, um dia eu quero fazer não vou nem chamar de Máquina do Tempo. A gente vai botar um nome diferente pra um podcast especial, pra uma edição especial, sem música, só pra gente debater isso. O cenário de shows no Brasil.
Boa ideia, hein?
Porque tem show. Olha, cara, eu tenho opiniões pra isso, o Leandro tem opiniões a respeito disso, vamos chamar a galera aí, vamos um dia debater sobre esse troço que vai ser, porra, vai dar pano pra manga.
Valeu pelo seu e-mail, Neymar, continue aí com as suas grandes colaborações, adorei, manda mais. E recebemos um e-mail clássico de volta, meu irmão.
Olha, um e-mail clássico.
Alexandre Lessa Matos, 26 anos, professor de inglês, Rio de Janeiro, além de apresentador do acervo do Pimp e do Baderna Cast nas horas vagas.
Dá pra perceber que o cara tem muito tempo vago.
Fala aí, pilotos, essa bagaça desembestada chamada Máquina do Tempo. Muito feliz por vocês terem retornado e chutando bundas em cada nova edição, com exceção da 111 sobre 1979, que vocês insistem em não tocar Tias Fofinhas.
Enquanto você ficar pedindo Tias Fofinhas, a gente não toca. Não, brincadeira, eu gosto muito das Tias Fofinhas, mas...
A gente já tocou Tias Fofinhas.
A gente já tocou uma vez ou duas aqui, cara. Para de reclamar, caramba!
Mas enfim, pra edição 112, resolvi me manifestar novamente para complementar as informações sobre uma das minhas bandas favoritas, o Rhea Ripp.
Uriah.
Sim, o nome da banda pode ser lido como Uriah Ripp, em português, que inclusive Uriah era o nome de um general do rei Davi que era louco para dar uns pegas na mulher do cara. Isso tá na Bíblia.
Olha aí, tá na Bíblia, tá valendo.
Tá na Bíblia, foi Deus que disse. Rhea Ripp é o nome de um personagem do livro David Copperfield, de Charles Dickens. E o responsável pela mudança do nome de Spice para o Rhea Ripp foi o Gary Brown, o responsável pela grande maioria das produções dos discos dos caras. E segue abaixo um trecho da resenha de Melissa Mills sobre esse primeiro disco dos caras, que considero excelente pela grande gama de estilos que eles acabaram flertando nessa estreia, que vão de heavy metal ao blues e do jazz ao folk.
Se essa banda fizer sucesso, eu me mato. Basta uma nota para você não querer ouvir mais o restante do disco. A banda é aguada, uma espécie de Jethro Tull de décima categoria, apenas mais chata e insana. Melissa Mills na Rolling Stone de outubro de 1970.
Quem merece morrer é essa menina mesmo. Vai, se mata. Isso aí. Se essa banda fizer sucesso, eu me mato. Eu estou cobrando, dona Melissa Mills. A senhora já se matou? Já existe algum túmulo da senhora? Eu gostaria muito de visitar. Para dançar em cima. Vamos fazer o seguinte? Leandro, você que tá aqui na cara do gol aí no computador da frente. Dá um Google aí nessa Melissa Mills, vai.
Vamos ver se essa mulher tá dela aqui.
Vamos ver o que tem dela aí, vai.
Caralho, só apareceu em 1970, cara. Ela sumiu. Ela mal está no Google.
Se o Google não acha...
O Google só acha coisa de 1970 dela, cara.
Será que ela cumpriu o que prometeu?
Por onde andarás, Melissa Mills? Aí voltando aqui, a resposta de Mick Box, guitarrista e líder da banda, sobre isso, anos depois.
Até hoje as pessoas comentam sobre essa resenha infeliz dessa jornalista. E ninguém sabe de seu paradeiro, o que indica, talvez, que ela tenha sido obrigada a cumprir o prometido.
Vamos comemorar, galera. Melissa Mills cumpriu o prometido. Pelo menos
uma mulher de palavra.
É uma mulher de palavra.
Outra curiosidade sobre esse primeiro trabalho é que contou com a participação de 4 bateristas, inclusive contando com as baquetas de Nigel Olson, batera que está até hoje na banda do Elton John. Enfim, escrevi pra cacete, mas foi pela felicidade de vê-los novamente viajando por aí. Pelos melhores anos da música e trazendo a nata da nata do que foi. Ou não, Caceta e Planeta é sacanagem. Incluindo Frank Zappa, o verdadeiro deus da guitarra. Zappa não é deus, Zappa é marciano. Coloca cada um no seu devido lugar.
Zappa está além desses conceitos religiosos.
É, Clapton é deus, Zappa, Marte.
E Lemmy's the Devil.
É, agora se Deus eram deuses os astronautas, então pode ser. Valeu, Alexandre, valeu mesmo. Obrigado aí pelo teu e-mail.
Seja bem-vindo de volta.
É, e vamos para Bruno Menezes.
Bruno Menezes, senhor Bruno Menezes, que também mandou e-mail aos 45 do segundo tempo.
Fala, pilotos da máquina mais rápida do universo podcastal.
Caraca,
podcastal. Escuto vocês há um bom tempo e quando deram um vou ali comprar um cigarro, já volto. Fiquei todos os dias olhando para o link no Google Reader com o pensamento, eles vão voltar, eu sei, eles vão voltar, vão voltar.
A gente voltou, não voltou?
E quase infartei com o tamanho susto que levei ao ver a surpresa que me esperava naquela segunda-feira, 16/7. Enfim, quero dizer que resolvi deixar de ser um magrelo com espírito gordo sedentário e comecei a malhar em uma academia.
Pô, parabéns, cara. Manda isso pro Papo de Gordo que eles vão gostar.
Parabéns mesmo, cara. Eles vão se amarrar nisso. Eu vou te falar que a academia, pra mim, cada vez mais se assemelha a um local do inferno. E só tenho ânimo para fazer os exercícios, porque faço ao som do Máquina do Tempo. Então, por favor, não me deixem só naquele lugar cheio de música tecneira e de axé.
Pode deixar, cara. Agora você tem sua companhia aí pra toda segunda-feira. Pode começar a curtir com esse programa aqui que, caraca, tu vai pular pra cacete. Tu vai pegar aquela esteira, tu vai botar no máximo da velocidade e vai correr para caramba, porque o programa de hoje tem música boa para correr.
Tem muita música. E olha só, fica tranquilo, porque a gente não vai te deixar só. Que seja eterno enquanto dure. E o Akitok? Chega de papo, Akitok.
Chega de papo e bora pro som das covers pela quarta vez, Leandro Bucol. Estamos conversando a nós mesmos, começando com Jeff Healey tocando Freedom na Máquina do Tempo. War.
man. But a stick in a bag and someone else I can live. Let me free.
Love! Scott? Doc Scott. I am he as you are me, and we are all together. See how they run like pigs from the guns, see how they fly. I'm crying, sitting on a cornflake, waiting for the time to come. Corporation t-shirts, deep and bloody jeans, get mad, you've been a naughty boy, you let your face go on.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir a minha banda preferida dos anos 80. Eu sempre deliro quando a gente toca Oingo Boingo na Máquina do Tempo, Leandro Bucol.
Muito bom, meu irmão. E que versão foi essa, Okitoki?
Rapaz, essa é uma versãozinha especial feita com carinho de I'm the Walrus dos Beatles, direto da despedida do Oingo Boingo.
Fenomenal, eu não conhecia essa versão.
Muito bom, cara. Nós estamos falando do disco Farewell, Live at the Universal Amphitheater. É o CD da turnê de despedida do Oingo Boingo, quando eles fecham a casa, coloca a cadeira em cima da mesa, apaga a luz e diz adeus e obrigado a todo aquele peixe. Quando o Danny Elfman desiste dessa vida de rockstar pra virar compositor de filme do Tim Burton.
Sacanagem.
Sacanagem não, o cara fez certo, pô. Ele tá ganhando rios de dinheiro com isso. Mas é incrível como essa turnê foi fantástica. Esse disco, cara, é fantástico do Farewell, da despedida deles. Porque além do Oingo Boingo fazer uma setlist fantástica pra qualquer fã, sabe? Os caras pegam desde o primeiro disco, desde de quando o Oingo Boingo era uma banda fictícia num filme B de merda. E eles fizeram a trilha sonora daquele filme. Tem música de lá, cara. Tem música desde do Forbidden Planet até o último disco, o Boingo, que é, porra, muito bom, passando por todas aquelas fases, inclusive clássica, fase do Dead Man's Party, do We Close Your Eyes.
Dos grandes sucessos, né?
Dos grandes sucessos, dos nem tão sucessos assim. E aí, perdida, ali, no meio daquele monte de música, assim, que entre músicas que todo mundo conhece, músicas que só os fãs conhecem, de repente, eles já começam. I am he as you are, me, and we are all together. Só quando ele puxa essa primeira estrofe sem instrumento pra depois entrar a banda, e é só aí que neguinho cai a ficha. Caraca, isso é Beatles.
Cara, eu vou te falar que esses metais foram feitos pra música, cara.
É incrível como o Oingo Boingo tem esse talento, né? Eles conseguem encaixar metal. Gente, calma. Metal, a gente não tá falando de heavy metal, não. A gente tá falando metal, os instrumentos de metal, tá? É saxofone, trompete, etc, tá? Mas é incrível como o Oingo Boingo consegue incluir metal em qualquer música e fica bom pra caramba. Essa faixa I'm the Walrus é a minha preferida de todo esse disco. E olha que eu sou fã de Oingo Boingo para caramba. Acho que eu sou um dos únicos malucos que tem a discografia toda dos caras, desde vinil.
Mesmo quando eles não mereceram você ter.
Cara, eu tenho a trilha sonora do Forbidden Zone. Eu sou a única pessoa que eu conheço que tem a trilha sonora de Forbidden Zone. Aliás, eu acho que eu sou a única pessoa que eu conheço, não, conheço mais uns dois ou três caras que conhecem o filme Forbidden Zone.
Você viu isso?
Cara, tem no YouTube.
Põe o link aí, Dodói.
Estará aí. Não, vocês não vão querer ver, cara.
Não, põe o link aí. Nego, escuta o podcast, pô. Nego não vai ver isso.
É, né? Fazer o quê? Cara, mas é de dar medo, viu? Como é que eu vou te explicar? Lembra do Flash Gordon dos anos 80? Que teve a trilha sonora do Queen? Esquece a trilha sonora do Queen. Eu tô falando daquela merda que foi aquele filme do Flash
Gordon. Ok.
Agora troca aquele lourão Barbie luxuoso e coloca o tatu da Ilha da Fantasia. Sério, o herói desse filme é o tatu da Ilha da Fantasia, tá?
Ok. Ok, nível de qualidade caiu muito. Antes disso, você Break Through to the Other Side, interpretado por Stone Temple Pilots,
do álbum. Respira.
Stone Immaculate, The Music of the Doors.
Eu só tinha ouvido falar desse tributo ao The Doors, mas ainda não ouvi até hoje. Eu tô impressionado com essa versão do Stone Temple Pilots.
É muito boa essa versão, né, cara? Esse álbum ele foi lançado nos anos 2000. Além da versão do Stone Temple Pilots, tem mais 16 músicas, incluindo Love Her Medley, do Bo Diddley.
Oh, mestre Bo Diddley e sua guitarra quadrada.
E outra que é Love Me Two Times, com a Aerosmith, que é outra versão muito boa também, cara.
Pô, essa eu adoro essa, cara. Essa, eu tenho uma coletânea do Aerosmith que tem essa música, que tem essa versão. Saiu lá também, é do cacete. Love Me Two Times do Aerosmith é do cacete.
Gosto dessa versão do que a gente ouviu, do Break On Through, do
Stone Pilots,
porque ela tem um nervosismo.
Ah, típico do Santa Pop Pilots, né?
É, que vai além da versão original, que já é uma versão meio chutar o que tem ao redor, né?
É.
A versão original do Doors já me dá vontade de chutar algumas coisas.
É quase um punk rock feito pro The Doors, né?
É. Aí vai pra mão do Stone Temple Pilots, cara, e ele tá mais nervoso ainda. Existe ainda uma outra versão, só que interpretada só pelo Scott Weiland e os Doors remanescentes lá, o Ray, o John e o Rob, que é mais mansa, é mais Jim Morrison wannabe. Só a vi numa gravação de um show deles juntos no YouTube.
Bom, e nada mais justo, cara, porque o Scott Weiland é um wannabe de Morrison do caramba. Sério, se você pegar certas o segundo, o terceiro disco do Stone Temple Pilots e ouvir as músicas mais, como é que eu vou dizer, que tem uma cadência um pouco mais leve, você vai senti um pouco aquela veia de Jim Morrison viajandão. Aqueles momentos do Jim Morrison que ele resolve deixar a mente ir pra outra galáxia enquanto o corpo fica. O Scott Raylan faz uma viagem meio parecida.
Meio parecida, é ótimo.
É, meio parecida. Muito bom, cara. Eu sou putinho dos Stone Temple Pilots, adoro essa banda. Se a gente relembrar alguns programas atrás, eu toquei o retorno dos Stone Temple Pilots e... pra mim foi um dos melhores discos de 2010, disparado. Então eu fico muito feliz quando eu toco essa banda aqui de novo.
Eu também fiquei surpreendido com essa versão por causa disso, né, que eu falei. É uma versão que vai acima do nível normal.
E o resto do tributo, vale a pena?
Cara, eu nunca ouvi detalhadamente as 17 músicas e tal, não sei te dizer. Tem gravações ali do Jim Morrison, tem gravações dos próprios Doors, meio que bootleg. O tributo não é só feito de cover não, sacou? Ele tem outras coisas ali soltas. Oh. Eu conheço essas três músicas que eu falei, a Break on Through, que a gente ouviu, a Love Hair Medley, e a Love Two Times.
Que, aliás, deixa eu só abrir um parênteses pra esse Love Two Times do Aerosmith, que eu poderia estar aqui. Eu quase selecionei ela pra trazer pra cá, pra esse programa. E a gente tava outro dia falando da versão original de Love Me Two Times, né, do The Doors, em como ela, na verdade, é uma música bonita, é uma música quase que romântica, etc, né? Sim,
você não,
que
quase puxou não,
esse... ela é uma música romântica, né? Você puxou esse papo.
Ela é uma despedida de um soldado que tá indo pra guerra e pede pra mulher amá-lo duas vezes, porque sabe que ele vai morrer, ele tem medo de morrer, algo assim.
Bem por aí, a gente aqui fazia uma impressão errada dessa música. É incrível, botou na mão do Aerosmith, virou putaria.
Não, é óbvio, né, cara?
Não? Essa impressão isso, errada ficou certa, acabou esse assunto.
Não, assim, na versão do Dó, já é canalha. Com o Steve Tyler cantando, cara. É pura ser vergonha. Steve Tyler não tem envergadura moral pra cantar uma musiquinha romântica.
É, não, cara. Steve Tyler só tem envergadura imoral. E antes disso, nós ouvimos um showzaço de guitarra, meus amigos. Só um mestre da guitarra pra poder fazer um tributo desse jeito a outro mestre, né?
É, os mestres. Os mestres estão reunidos.
A gente tá falando de dois negros assim, ó, no nível, cara, pau a pau. Em épocas diferentes, mas o talento, putz, permanece. Nós estamos falando de Jeff Healey, o lourinho cego que toca a guitarra deitado.
Deitado, né, cara? Putz. Desgrila, de arrepiar, né?
Tocando ninguém menos que o mestre. Ninguém menos que Jimi fucking Hendrix, meu amigo. Nas mãos de Jeff Healey. Diz que isso não é um sonho pra todo guitarrista ouvir um negócio desse. Qualquer um que curte guitarra quer ouvir isso. E nós ouvimos aqui Freedom. Nada menos que Freedom, uma das músicas mais empolgantes da história de Hendrix. Nas mãos de Jeff Healey, diretamente do disco Cover to Cover. Jeff Healey fazendo um CD inteirinho ali, só de cover.
Cara, e essa música não é a única do Hendrix que tem nesse CD,
é? É isso mesmo. Nós temos Angel ainda do Hendrix. E não é só isso, cara. Olha, a gente tem Shapes of Things. A gente tem Stuck in the Middle with You, uma versão hard rock.
Putz, adoro, cara. Agora tem que ouvir esse álbum mesmo.
Porra, tem que ouvir. Cara, tem Bad do Cream.
Muito bom, muito bom, muito bom.
Tem uma versão instrumental de Communication Breakdown.
Caraca, Led Zeppelin na veia.
Led Zeppelin na veia. Ear Blues é fantástica também. Stop Breaking Down. Olha, só o creme dela creme, assim, sabe? Um dia Jeff Healey acordou, abriu os olhos e disse: tô afim de tocar. Acordei com tesão de tocar aquelas músicas que me inspiraram. Pegou a guitarra, começou a brincar. Deixa eu ver o que, que tem aqui. Puta, que saudade de tocar um Hendrix. Deixa eu ver isso aqui. Puta, aquela música lá do Cães de Aluguel. Puta, maneiríssima. Deixa eu ver essa aqui também. Ah, que saudade de um Cream, que saudade do Led. Vamos juntar isso tudo. De repente, quando ele viu no meio do Jam Session com os outros dois amigos dele lá, o baixista e o baterista, né, que fazem a banda dele.
Pronto, descontrolado.
É nisso que dá, jogar três músicas numa tarde dentro do estúdio. Só isso.
Eu vou ouvir esse álbum, eu não conheci ele não.
Esse é um dos meus preferidos do Jeff Healey. Eu só não dou um 10, eu dou um 9,5 pra ele. Eu só não dou um 10, porque ele falta uma cover que ele sempre fazia nos shows dele, que é Why My Guitar Gently Weeps.
Why my guitar gently weeps?
nesse disco não tem a versão de estúdio. A versão de estúdio ele já tinha gravado num dos primeiros discos dele, não me lembro qual. E em quase todos os discos ao vivo ele toca isso. E cada vez que ele toca, em cada disco ao vivo dele, é de arrepiar quando o Jeff Healey pegava a guitarra, começava os primeiros dedilhados. E você ouve nos discos ao vivo ali a galera delirando. Chegava um momento tipo Queen, cara, sabe? Ele cantava só a primeira estrofe, ficava quieto e a galera toda cantando. Deixa o público cantando sozinho e ele só solando na guitarra em cima. E é maravilhoso.
Muito bom, hein, cara?
É maravilhoso. Só porque não tem essa versão de estúdio, eu dou um 9,5, não dou um 10. Porque isso virou marca registrada, cara. O Jeff Healey tinha que tocar Roy McTide e Gentle Whips em todos os shows. E, porra, num disco de cover, cara, tinha que estar aqui. Eu queria repetir, toca de novo, regrava essa parada, mas, porra, tinha que estar aqui. Ao lado de Freedom, cara, puta, que coisa. Coisa irada essa guitarra de Freedom, fala pra mim.
Porra, não, é muito, muito, muito irado, cara.
É uma energia do cacete. Tinha alguns momentos nos shows do Jeff Healey, como a gente falou, ele entrava no palco, né, acompanhado lá com a mão no ombro de um dos músicos dele. O cara deixava o Jeff sentado numa cadeira, a guitarra no colo, e assim ele ia lá, com cabeça pra cima, tipo Stevie Wonder, né? E solando a guitarra deitada. Tinha alguns momentos em que ele se empolgava, ele começava a levantar da cadeira, e você via que ele se apoiava de qualquer jeito com a guitarra, porque a guitarra não tinha alça, né? Aí ele levantava assim, começava a pular, tentando tocar com a guitarra assim, escorregando na perna dele, mas dane-se! Cara, essa versão de Freedom é isso. Aposto que quando ele tocava isso ao vivo, era um desses momentos em que ele tentava levantar a cadeira assim e tocar e vai embora. Porque, cara, é empolgante demais. Essa versão de Freedom é empolgante demais. Se a versão do Jimmy já era foda, essa aqui então tomou um turbo.
Valeu a dica, eu vou corretar desse álbum. E vamos abrir o próximo bloco com os nervosos.
Caraca!
Os dislexos. Desconexos Bad Plus com Lithium na máquina do tempo. I'm so happy, 'cause today I found my friends, they're in my head. I'm so ugly, but that's okay, 'cause so are you. We broke our mirror. Sunday morning is every day. For all I care, I'm not scared. Light my candles in a daze, 'cause I found God.
interesting music.
E estamos de volta e você acabou de ouvir Because the Night do 10,000 Minutes, ou não, né? Com a versão do 10,000 Minutes gravada no MTV Unplugged.
É isso aí, todo mundo comigo de novo. Because the Night. Não precisa nem saber o resto, pode ficar no nananá. Nananá. Because the Night. Como isso tocou absurdamente, meu Deus, quando tocou, quando lançaram esse Unplugged.
Foi o maior sucesso da banda, né, cara? Não tem nem.
Não, e não é nem o disco todo, é essa faixa.
O disco todo foi, se bobear, o maior sucesso da 10,000 Maniacs. Foi lá em 93. Essa faixa foi a música mais trabalhada do disco. Tocava em tudo quanto é buraco e birosca, sempre que possível.
Não, exatamente. Como eu te disse, o Unplugged foi o disco de maior sucesso por causa dessa faixa. Você, como você já contou aqui, você tinha esse CD no carro e ele morou lá no teu porta-luva durante 3 anos.
É, exatamente.
Né? Então você deve saber as músicas, os nomes das músicas de cor. Agora, pergunta pra qualquer um aí na rua. Você tem o MTV Unplugged 10,000 Man? Tenho. Fala as músicas desse disco. Because the Night e... Aquela. É, então, essa aí mesmo. Qual é? Because the Night. Porra.
E essa música original não é do 10,000 Maniacs, né? A gente já comentou também. É uma música do Bruce Springsteen.
Que ele compôs para Pat Smith, né? Junto com
a Pat Smith. É mais ou menos isso, né? Ele compôs para o álbum dele, lá em 78. E aí, quando ele gravou o álbum, ele estava gravando num estúdio grande. Ele não gostou do resultado final e estava renegando a música, parará. Na sala ao lado de gravação do estúdio.
Estava naquele mesmo e único estúdio que tem nos Estados Unidos, né? Que a gente já comentou.
Tava lá a Pat Smith. E aí o produtor, que é ninguém mais, ninguém menos, o produtor que, cara, por incrível que pareça, é a primeira vez que a gente cita ele, e vamos citá-lo duas vezes no programa, hein? O Jimmy Iovine, que produziu os dois álbuns que estavam sendo gravados simultaneamente.
Filho da puta, o cara tava fazendo frila, cara. Otimizando
o processo, meu irmão.
Não, porra nenhuma, tava passando calor, tinha um dos dois.
Ele virou pro Bruce Springsteen e falou, cara, você não gostou não? Peraí que eu acho que essa música é a cara de alguém. Levou na sala do lado. Ei, Pat, olha isso aqui.
Filho de uma puta, tava fazendo tráfico de música.
Agora.
Caralho, canalha, maluco. Se não ganha de um, ganha do outro.
Agora, embora essa música seja o motivo do maior sucesso da banda 10,000 Maniacs, logo neste ano, a vocalista Natalie Marchand saiu da banda, né, cara?
Ela só tava esperando um pontapé desse pra anunciar a carreira solo, né? É. Não aguento mais tocar com esse bully fracassado que tá me levando pra baixo.
Mas também não fez grande diferença na carreira solo dela, não, né, cara?
Foi aí que a gente descobriu quem é que tava levando a banda pra baixo, né, porra?
E assim, qual é o grande trabalho representativo de Natalie Marchand?
Because the Night.
Parece que ela fez um relativo sucesso aí no mercado folk.
Uh-huh.
Né, é a linha dela.
Ou seja, virou um pontinho preto no meio de um palco pequeno com um violão na mão, tocando pra um bando de bêbado.
Você tá muito venenosa hoje, meu bem.
Tô tocando dois grandes sucessos, Because of the Night e a música que todo artista folk toca, é obrigatório, que é Blowing the Wind, do Bob Dylan. Vou virar artista folk, obrigatório, vai aparecer o comitê de tradições folk e dizer, você tem que tocar Blowing the Wind.
Associação Republicana de Folk.
Exatamente. Com aquele chapéu estranho dizendo, Blowing the Wind. É. Falando com sotaque republicano do Bob Dylan, né?
Caraca, cara, sabe o que? Eu acabei de me tocar, cara, Bob Dylan no cinema. Foi ele que dublou Brad Pitt em Snatch, Porcos e Diamantes. Lacrage!
Genial! Cara, descobrimos, maluco! Bob Dylan faz bico de dublador!
Bom, depois que a gente escrotizou, não tem mais o que falar aqui, poxa.
Mesmo esculachando tanto 10,000 Maniacs, essa é uma excelente versão e vale a pena o MTV Unplugged, nem que seja só por causa dessa faixa, vai.
Não, o álbum inteiro é maneiríssimo, um álbum bom, leve, que ao mesmo tempo tem uma personalidade muito forte. Vale a pena pra cacete, cara. A carreira toda do 10,000 Maniacs não é metade do que esse álbum é.
E antes disso, nós ouvimos o baixo nervoso. Tico Louco, início de carreira, tá de volta aqui na Máquina do Tempo!
Muito bom, cara, muito bom.
Cara, nós estamos falando de Robert Trujillo, furioso com seus slaps, como ele era na época do Suicidal Tendencies, e desse fantástico projeto que é o Infectious Grooves, tocando The Immigrant Song do Led Zeppelin como você nunca ouviu.
Toda pautada em riffs de baixo.
Toda pautada no slap de baixo foda. Você nunca imaginou esse riff do Jimmy Page na mão de um baixista como o Robert Trujillo. Tá aí.
Iradíssimo.
Diretamente do disco Sarsipius Ark. O segundo disco deste projeto maluco do Infectious Grooves, na verdade é uma espécie de EP de edição limitada, que depois começaram a fazer a segunda, terceira, quarta prensagem, que de limitado não teve mais nada. Mas na época que isso aqui saiu, em 1993, cara, tu tinha que dar um braço e meio pra você achar esse CD aqui e comprar, levar pra casa. E valia a pena, viu?
Não, iradíssimo, cara. E sabe o que eu achei mais legal dessa versão? A voz do Mike Muir, não, além do Robert Trujillo fazendo a guitarra no baixo, o Mike Muir, cara, ele ocupa o lugar da música de uma forma muito legal, cara.
Não é, cara. Ele não tem o alcance vocal do Plant. Na verdade, ele não tem alcance vocal nenhum, né? Vamos lembrar que ele não é nem um cantor. Ele é um gritador que começa a ser uma banda de punk rock hardcore.
Agora, o que mais que tem nesse álbum aí que vale falar, cara?
Puta, cara, esse disco aqui, ele é cheio de surpresinhas. Na verdade, ele é uma espécie de sobras do primeiro disco. Que sobra, cara. Que sobra do caramba, viu? Puta, parece a sobra do Bruce Springsteen lá. Tem algumas músicas inéditas do Infectious Grooves que são do cacete. Tipo Slow Motion Slam, Three-Headed Mind Pollution. Tem algumas duas ou três versões aqui de músicas que já tinham no primeiro disco, como a própria Infectious Grooves. Tem algumas versões ao vivo do primeiro disco também, como Do The Sinister, e umas brincadeiras aqui, e mais uma cover, que eu sei que você vai gostar.
Qual?
De Fame, do David.
Que irado.
E ficou do cacete, viu? Fame, do David Bowie, na mão do Infectious Grooves, que, aliás, é uma puta banda, né? Vamos lembrar aqui de como que era o Infectious Grooves, né? Vamos lembrar que ele era um projeto paralelo do Mike Muir, né? Isso aqui a gente tá falando da época em que o Suicidal estava bombando, talvez a sua maior fase, a fase maior sucesso do Suicidal, que foi justamente quando o Robert Trujillo entraria na banda. A gente já tocou uma música dessa fase aqui, e a gente até comentou que logo depois o Mike Muir faria esse projeto, trazendo o Jim Pleasant na guitarra, trazendo Adam Siegel pra fazer uma guitarra solo. E esse disco aqui já conta com o Josh Freese na bateria, meu amigo.
Cara, por acaso essa versão do Infecto do Fame é uma bem funkeada, cara?
Cara, não. Por incrível que pareça, essa versão do Fame, ela é bem semelhante à original. O que me surpreende, uma vez que a proposta do Infectious Grooves é realmente ser um funkeado, um funkometa, uma espécie de Red Hot Chili Peppers virado ao avesso.
Ao extremo.
Ao extremo? Mas, assim...
O Red Hot Chili Peppers do Ed Vedder. Não quero ser pop.
Mas acho que todo esse nervosismo eles deixaram realmente pro Immigrant Song, cara. A versão de Fame ficou bem parecida.
Pô, cara, eu já tinha ouvido há um tempo atrás uma versão de Fame muito funkeada que eu falei, cara, com você falando agora, eu falei, putz, será que é aquela? Porque é a cara do Fame.
Desculpa,
então, agora te são duas coisas pra eu correr atrás. Nós abrimos o bloco com o Power Trio de Jazz Bad Plus tocando Lithium do álbum For All I Care de 2008, meu irmão.
Mas peraí. Isso é um momento histórico na Máquina do Tempo, cara. Você sabe disso, né?
É.
Bom, como? Por quê? Eu sei que é uma cover, mas eu nunca pensei que eu estaria vivo pra ver você tocando uma música deles.
Cara, eu não tenho problema nenhum com a composição deles. Agora, falando seriamente, né?
Seriamente,
eu não tenho problema nenhum com a composição do Nirvana. Ah. Eu não tenho problema nenhum com, inclusive, com eles terem existido. Eu tenho problema com eles serem endeusados, sendo um bom par de boas merdas, entendeu? Só isso.
Não, só isso.
Assim, na verdade, eles não eram bons pares de boas merdas. Eles eram uma banda boa, que tinha um vocalista surtado, que era estrelinha, depressiva, e que
roubava a cena de todo o resto e não deixava o resto fazer o seu trabalho. O meu problema é pessoal. É com o Kurt Cobain.
Pra o seu problema se chama Kurt Cobain.
Não, chamava, né? Ele fez um favor também. Ele estragava a banda, sacou, cara? Lembra quando você falou que você não aguenta essa nova geração do rock indie?
Uh-huh.
Que é apático, ferido por dentro, sabe?
Sim, né?
Oh. Eu não aguento essa posição do eu não aguentava, nunca aguentei essa posição do Kurt Cobain, que é impossível ser feliz e o mundo é uma merda e eu sou assim, mas eu sou um talento genial que não sei fazer porra nenhuma, a não ser ter um ouvido muito bom. Mas eu toco mal pra caralho, eu canto igual um bêbado, tempo integral. Pessoas aplaudem com vossas bundas, porque não estão prestando atenção em tudo que está acontecendo ao redor.
Eu concordo 100% com tudo que você falou.
A composição, ela é maneira. É meio Chico Buarque, assim, entendeu? Ele não deveria cantar, ele deveria compor e entregar para os outros.
É. Tá aí um exemplo de como uma música dele fica bem na voz de outras pessoas.
Falando de coisas positivas, The Bad Plus é um power trio de jazz muito bom. Esse álbum, For All I Care, é o único álbum deles que é inteirinho de...
Olha só.
Tem aí How Deep Is Your Love, Comfortable Numb, Barracuda.
Putz.
Covers muito bom, todos com essa levada nervosa quebrada e
desconexa, cara. Que como todo bom jazz tem que ser, né, cara? É aquela coisa que você ouve e diz: ah, que nota dissonante é essa? Ai, que nervoso.
Outra coisa que é novidade nesse álbum, que é a primeira vez que o Power Trio, né, que é o pianista, o Ethan Iverson, o baixista Red Anderson e o baterista Dave King, juntos com uma vocalista chamada Wendy Lewis.
Olha só, que bonitinho.
Aí, cara, eles fazem esse trabalho que assim, eu conheci Bad Plus não por essa música, mas assim, cara, escuta isso que é legal. E aí eu fui ouvindo tudo. Falei, cara, aí a primeira versão que eu vi foi de Smells Like Teen Spirits deles.
Ó! Oh?
Eu falei, cara, é bom.
É bom.
E aí eu continuei buscando e parei em Lithium. Eu falei, cara, é melhor do que Smells Like Teen Spirits. Eles já são famosos, assim, esse álbum de 2008, se eu não me engano, a banda nasceu em 2000, então ela tem 12 anos agora. Eles já são famosos por fazer covers de rock, todo álbum deles tem alguma cover.
Olha, tem sempre uma surpresinha ali.
Sempre tem uma brincadeirinha e tal, e sempre assim, vale a pena, corre atrás, é um prato cheio. Se você não conhece Bad Plus, é The Bad Plus, escuta que é irado.
Que maravilha. Jazz desconexo para corações rock and roll.
Assim, é maneiro, porque é como se fosse... Eu não sou muito ouvinte de jazz, né? Eu conheço o jazz clássico, né? Os tradicionaisões e tal, aqueles que, se você não conhece, você está fazendo isso errado.
Uhum.
Pouquíssima coisa mais atual. Eu tenho uma sensação que Bad Plus é um novo jazz, entendeu? Assim, faz parte de uma possível nova onda de jazz.
E o pior é que eles fazem isso sério, eles não estão fazendo uma paródia tipo Richard Cheese.
Não, não. Né? É sério, eles gostam disso. Eles fazem muito sério mesmo. E é assim, recomendo.
Adorei a dica, não conhecia Bad Plus. Vou seguir o seu conselho e vou correr atrás.
Vá, mas vá depois do programa, porque no próximo bloco nós temos Georgia On My Mind, do Casey Abrams, na Máquina do Tempo.
It's all good, baby.
Other arms may reach out to me. Other eyes smile tenderly.
Really?
Other things and peace I see. To you, I do it, ooh, oh, Georgia, ooh, and Georgia, oh, and the whole day through, just that old sweet song, oh, Dad, you gotta come to Georgia. My.
First, let me assure you that I'm alive and well. I've been living happily these past 8 months in the year 1885.
Chasing to superstition, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that gown's gonna make me fall. Chasing to new sensations, new kicks in candlelight. She's got a new addiction for every day and night.
She made me take your clothes off and go dancing in the rain. She made you live a crazy life. She'll take away your pain like a bullet to your brain. Upside, inside out, living a bit longer. She'll push and pull you down.
Sleeping pill.
She never drinks the water, makes you all a French champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same.
She might get going insane. Upside, inside out,
living a bit longer.
She'll push and pull you down,
living a bit longer.
Her lips are devil red.
Chance, you're too much like your old man. No McFly ever amounted to anything in the history of Hill Valley.
Well, history is gonna change.
This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you.
Oh.
friend who I want. She's one kid just as long as your people come and stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand, stand, stand by me. Come on, stand by, stand by me. Yeah. Oh, well, that sky that we look upon, well, she tumble and fall on the mountains, they should tumble into the sea. I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me. So darling, darling, stand by me.
Estamos de volta, você acabou de ouvir Stand By Me, do projeto Playing for Change, e o álbum Songs Around the World.
Projeto bonito esse, hein, cara? Adorei, hein?
Digno de citação em vários canais. Música, responsabilidade social, educação. É irado, cara. Como deixa eu ver por onde eu começo a contar isso.
Bom, nossa, tem história, tem história.
Não é muito longa a história não, mas é maneira, entendeu?
É, muito bom.
Há 10 anos atrás, um grupo de profissionais de cinema que estavam fazendo um documentário, semi-profissionais, na verdade, acredito eu, na época, resolveram fazer um documentário de música de rua, e em vários lugares do mundo. E aí eles começaram a gravar e em algum momento eles tiveram a ideia
de fazer uma gravação aos poucos, do tipo, pegou um músico, cantou Stand By Me, gravou aquilo, pegou essa gravação, levou pra um outro músico e falou, toca agora isso aqui que você tá ouvindo, e gravou enquanto o cara tava ouvindo, em outro lugar do mundo, e por aí vai.
E sabe? Assim foi chamando outro cara, em um quarto, e aí foi chamando outro quinto. Cara.
Só pra você ter uma ideia sutil, essa versão que nós ouvimos tem 19 artistas que foram gravados nos Estados Unidos, Holanda, África do Sul, Congo, França, Brasil, Rússia, Itália e Venezuela.
Que maneiro, né?
E aí, depois que eles juntaram isso tudo, mixaram também em algum outro momento, esse projeto de documentário cresceu. Eles se envolveram tanto e acabaram criando esse projeto muito maior, que é o Playing for Change, que é um projeto que promove mudanças no mundo através da educação musical. Hoje eles têm 8, que eles chamam de programas, né?
Uh-huh.
Só que na verdade são 8 escolas de músicas espalhadas pelo mundo, a maioria na África. Tem vários vídeos, se você procurar no YouTube Playing for Change, você vai encontrar uma coleção de vídeos muito grandes. Vale a pena assistir. E presta atenção num americano que tá nessa música, ele faz voz e ele toca harmônica, chamado Graham Elliot. Esse cara tá em várias gravações do Playing for Change.
Esse quase negão, mascote do projeto, né?
É, esse negão banguela é demais.
Que
irmão, mais? É demais. Ele é demais, ele é demais. Ele é um vovozão mesmo, assim, bem velho, sabe? Com um soul invejável, cara. Daqui do Brasil, cavaram um cara chamado César Pope, que eu não conhecia. Ele toca cavaquinho nessa música.
Olha aí que barato, hein?
É um projeto, como eu falei, um projeto iradíssimo. Iradíssimo mesmo, você tem que visitar o site e ouvir isso, sabe, e ver mais isto. É uma iniciativa invejável, cara. Eu, assim, ideias que eu gostaria de ter tido, essa está entre as número 1 da minha top list de ideias que eu gostaria de ter tido.
E isso, esse projeto, pode até, sei lá, escapar um pouco aqui do que a gente está conversando, mas tem um pouco a ver. Eu tava assistindo outro dia um daqueles vídeos do TED Talks, né?
Sim, 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 sim.
E eu não vou me lembrar agora o nome da figura. Eu vou procurar esse vídeo, se eu achar esse vídeo, eu vou botar ele aqui no post do Máquina. É um maestro, jovem até, maestro de música clássica, que ele pensou num projeto semelhante. Mas ele até se inspirou nesses caras. Ele teve a ideia de reger um coral pelo YouTube. Ele escreveu uma música, né? Escreveu uma área toda pra um coral de, sei lá, pensando em 100 pessoas, e ele escreveu a partitura, né, de cada tipo, né, dos baixos, dos contraltos, dos sopranos, etc. Publicou essas partituras na internet e filmou a si mesmo regendo a orquestra no silêncio. Então, se você assistir esse vídeo dele sozinho, sem nada, fica ridículo, né? Quase uma piada lá, ele regendo nada, né? Ele regendo, pagando mico lá, regendo sozinho. Regendo nada, regendo o negócio que tá na cabeça dele. Mas a ideia era, se você é contralto, pega essa partitura. Se você é baixo, você pega essa partitura. Se você é soprano, você pega essa partitura. Grave o seu vídeo cantando a sua parte e publica no YouTube e me manda o link. Uma porrada de gente espalhada pelo mundo mandou a parada pra ele. E depois, ele, junto com produtores musicais, mixaram tudo isso na mesa de som.
Que maneiro, cara.
E aí a gente pôde ouvir as 100 e poucas vozes que ele estava regendo sozinho na cabeça dele naquele vídeo original. E ficou do cacete, cara. O projeto deu certo, ele fez isso mais 2 vezes. O segundo coral com acho que mais de 200 vozes e o outro com mais de 500 vozes. Tudo no mesmo esquema.
Isso é uma coisa que tem acontecido muito, né? Não é o primeiro projeto de cantar e tocar à distância.
Distância, né? É uma banda colaborativa, vamos dizer
assim. É, exatamente. E tem muito a ver o Playing for Change, esse maestro, essa coisa de você ter a possibilidade de, por exemplo, você aí fazer o baixo, gravar o baixo de determinada música, mandar pra mim, eu pegar, fazer uma, sei lá, um violão aqui, mandar pra outra pessoa, o cara tocar a bateria, ou então não precisava nem mandar, você só saber qual é a música e em qual tempo que você é tempo e nota que você tá fazendo, né?
Uhum.
A gente sai fazendo também. E depois juntar isso, uma coisa que me lembra muito muito uma apresentação que tem do Bob McFerrin. É uma apresentação palestra, que ele tá, na verdade, ele tá numa mesa redonda, algo assim. Uhum. E eles estão debatendo da linguagem universal, né? Da linguagem global e universal. E ele fala que, no final das contas, o raciocínio dele conclui que essa coisa de falar que hoje nós somos globalizados, hoje a nossa comunicação é interligada graças à internet, é uma mitologia. A gente elevou a internet ao estado mitológico, né? Assim, endeusado, com poderes que não necessariamente ela possui, porque a gente sempre teve isso através da música, essa linguagem universal. Aí ele fala de uma pesquisa que ele fez, e que primeiro ele observou e depois ele fez,
uhum.
Que é a capacidade de povos completamente distantes, de culturas completamente distantes, do tipo os aborígenes, um povo extremamente ocidental, um outro povo completamente nórdico, conseguir acompanhar músicas, cadências musicais, sem saber o que vem a seguir, só através do tempo e do ritmo. E aí ele faz isso com a plateia.
Putz.
Ele levanta, fala, por exemplo, vocês aqui.
Uh-huh.
Ele levanta e ele faz algumas notas. Ele faz a primeira nota, a segunda, a terceira. Repete a primeira, segunda, terceira, faz a quarta. Repete a primeira, segunda, terceira, quarta. E a galera segue a quinta e a sexta sem ele fazer nada. Voltando aqui no Play for Change, essa música, Stand By Me, originalmente é do Ben King, né? É interpretada uh-huh. por ele, a primeira versão é dele. E depois tiveram versões, aí que é maneiro. A famosíssima do John Lennon.
Sim.
Né, que é uma das mais famosas. Essa é a versão mais famosa de todas.
Tomou pra ele, né?
É. E tem uma versão que eu preciso ouvir, eu não consigo encontrar essa música. Do Lemmy Kilmister. Cantando Stand By Me, mesmo.
Eu ouvi isso uma vez há muito tempo atrás. Eu nunca achei essa gravação pra mim. Eu ouvi isso uma vez no garage.
Caraca, olha o lugar.
Olha onde também, olha que buraco do inferno que eu tava pra ouvir esse negócio. Depois da gente ter filosofado pra caramba com o negócio de música, graças ao Play for Change, eu tô até com vergonha de falar o que a gente ouviu antes.
Vergonha roubar e não poder levar, que toque.
É verdade. Então, vamos baixar o nível, vamos acabar com a filosofia e vamos voltar pra putaria do Toy Dolls. Tocando Living La Vida Louca, meus senhores. Eu nunca pensei que eu fosse um dia tocar Rick Martin no Máquina do Tempo.
É, tu me criticou com Nirvana, mas tu trouxe um menudo, cara.
Eu trouxe
um menudo, meu irmão.
Eu trouxe um menudo pra mesa.
Cara, eu tenho que pensar em algum tipo de punição a combinar com a Dona Vanna Medeiros contra isso, cara.
Ah, fala a verdade, tu gostou dessa versão, fala.
Não.
Pode falar.
Não, nunca virá isso de mim. Eu toco Nirvana, mas não falo que eu gostei dessa versão. Toco Nirvana, Nirvana, Nirvana.
Tu toca Nirvana e elogio que eu te comer, mas não fala dessa versão.
Menos. Aí é. Eu fico na dúvida.
Diretamente do disco Anniversary Anthems, quando este trio de palhaços resolveram comemorar 21 aninhos de idade, olha só. Eles lançaram esse disco com muita música própria, muita música boa, mas própria deles, e lá no finalzinho, entre as últimas músicas, você via Living La Vida Louca. Aí você pega o encarte do CD e diz Living La Vida Louca, é isso mesmo?
Tão me zoando?
Será que eles fizeram... Não pode. Nem Toy Dolls chegaria tão baixo a esse ponto.
Se fosse o Mike Patton.
Se fosse o Mike Patton, ele traria alguma música, um jazz antigo dos anos 30, sei lá.
Ou então Poker Face.
Ou então ele faria como ele fez com o Mondo Kane, né? Ele gravou um CD só de música italiana romântica. E ficou bom. Ficou do caramba, né? Junto com uma orquestra do cacete. Mas Toy Dolls não é tão refinado quanto o Mike Patton. E eles chutaram a porra do balde e me trouxeram Living La Vida Louca.
Eu vou te falar que eu não gostei da versão, mas ela é canalha.
Hilária, cara.
E nós abrimos o bloco. Esse bloco esquisitíssimo. Esse bloco a gente jogou as músicas pra cima e o que caiu fora do círculo ficou nesse bloco. Nós abrimos com Georgia On My Mind, original de Ray Charles, cantada por Casey Abrams durante as apresentações do American Idol de 2011.
Cara, American Idol. Tá aí um programa que eu demorei pra acompanhar alguma coisa, viu? E por incrível que pareça, por coincidência, a única temporada de American Idol que eu acompanhei foi justamente a temporada do Casey.
Eu gosto, sou fã do American Idol, eu assisto desde... sei lá qual temporada, imagino que é a segunda ou terceira. Dificilmente eu perco alguma, eu pulei algumas, eu, naturalmente, são, agora já são 12 temporadas, eu acho. Sou um fã, estou preocupado com o que vai acontecer, porque uma das melhores juradas que o American Idol já teve, que foi a Jennifer Lopez, por incrível que pareça, mas saiu, né, e entrou no lugar dela Mariah Carey, que já não basta... Bom, por que que o Casey Abrams foi tão bom durante essa apresentação? Primeiro porque ele era um grande ponto fora da curva, né, cara?
Fantástico, cara.
Já foi de uma temporada muito bem misturada, que tinha uma variação e talentos bem legais e bem misturados.
Sim.
Segundo que ele era um ponto extremamente fora da curva, porque em nenhum momento ele tentava ser um rockstar.
Uhum.
Em nenhum momento ele tentava ser um popstar, e em nenhum momento ele tentava ser uma Mariah Carey.
Perfeito.
Ou uma Celine Dion. E quando eu falo ele não tentava ser uma Mariah Carey ou uma Celine Dion, porque em alguns momentos até os homens tentavam ser Mariah Carey e Celine Dion e divas. Entendeu? É um grande problema que o gosto popular americano tem, é esse de querer produzir sempre divas.
Certo.
E aí ele fugia dessa linha com uma linha jazz rock, sei lá como chamar isso, que ele fazia, e uma personalidade muito legal. Ele era meu preferido, eu sabia que ele não ia ganhar, que ele não tinha chances de ganhar, mas ele era meu preferido e parecia ser o preferido dos próprios jurados. Inclusive ele foi salvo, né, durante uma apresentação. Ele foi desclassificado e aí os jurados tinham uma escolha de resgatar alguém e resgataram ele. Então mostra que provavelmente ele também era o preferido dos jurados, mas nunca vai cair em gosto popular, não queria cair em gosto popular. E essa versão, cara, assim, eu sou fanzaço de Ray Charles, eu sou fanzaço do Ray cantando essa música, mas essa versão me deixou arrepiado porque ele brinca com a música, ele brinca com a voz, ele toca com o contrabaixão.
Que ele se apresentou várias vezes com esse baixão, né?
Exatamente, cara, e aí ele brinca com o baixaço lá dele, e é muito legal, e foi essa a minha reação como público, vendo, eu ficava, ih, caralho, que maneiro, que bom. Parece que, eu não sei se ele já lançou, ele vai lançar um álbum agora em 2012, pós American Idol.
Finalmente, já tá na hora, né?
É, já tá na hora. Eu não sei que linha que ele seguiu. American Idol é um programa que eu gosto muito, até pra acompanhar coisas, tendências, coisas novas e conhecer, sei lá, eu tenho um olhar de ver, que eu me divirto assistindo e ao mesmo tempo eu vejo alguma coisa realmente bacana de música ali, você dá pra perceber tendência de gosto, o que, que a indústria tá investindo, tem várias coisas legais ali que dá pra observar. Uma temporada anterior teve um músico chamado David Cook.
Sim.
Se apresentou e também foi bacana, só que o American Idol todo ele é acompanhado pela produção do produtor que a gente já falou aqui, que foi o Jimmy Iovine.
O safado
que ficava traficante de
música.
Parece que quando os caras saem de lá, eles ficam com aquela carga de estar sempre fazendo um espetáculo televisivo e que tem que ser uma música classificatória para a próxima fase. Pelo menos nos álbuns que eu ouvi de continuidade do American Idol, é sempre muito épico. Todas as músicas, um álbum inteiro, por exemplo, do David Cook, o álbum inteiro do David Cook, todas as músicas do David Cook, os refrões são gritados, cara. Bem estilo épico mesmo. Tem um grande momento na música, entendeu?
Certo, tem um clímax.
Tem um clímax.
Cara, a música é um clímax.
Isso, é pra elevar a plateia. Eu espero muito que o Casey Abrams tenha se desapegado, aproveitado o tempo que ele ficou distante do American Idol, do palco das apresentações, ele tenha se desapegado disso e tenha continuado na linha dele. Além dessa versão, vale a pena vê-lo cantando Smells Like Teen Spirit.
Ficou bacana, eu lembro.
Ficou maneiro. Fat Bottom Girls,
sim.
Irado ele com Jack Black e I Put a Spell on You. Muito boa, cara.
Cara, eu colocaria mais uma aí.
Qual?
I Heard Through the Grapevine.
Putz!
Aquilo nele, aquilo na mão dele ficou bom.
Muito bom. Pô, ainda tem Your Song do... Puta! Dá uma procurada por Casey Abrams, ou no YouTube, ou no Groove Shark. E, cara, escuta, põe em sequência, sacou?
YouTube, quem se abre os American Idol e seja feliz.
É, e outra, tá? Se você acompanha American Idol, ou começou a acompanhar agora, ou não acompanha, o último cara que ganhou, que foi o Philip Phillips, eu acho que ele só ganhou porque no ano passado, existiu o Casey Abrams.
Que bonito.
Ele preparou o terreno pro Philip Phillips.
Que maravilha.
Tem uma linha que não é muito muito distante em termos originais do que esse ano.
Eu tenho que confessar, eu só vi uma temporada de American Idol, porque a minha esposa adora, ou adorava, então desde que eu vim pra São Paulo, ela vinha falando, etc, e então quando começou a temporada, tá, vamos ver qual é essa parada que todo mundo fala do tal de American Idol. Então eu parei pra ver com ela, e sim, o nosso preferido durante aquela temporada toda era o Casey Abrams, com certeza, mas a gente sabia que não ia ganhar. Eu falava que o motivo disso é que o American Idol, de acordo com o que ela me explicava, do que ela vinha acompanhando, ela falava que o American Idol não é pra mostrar apenas talento musical. O cara tinha que ser, pra ser um idol, ele tinha que ser uma espécie de artista completo do showbiz.
É, né? Os jurados chamavam muito isso do full package.
Exato. O pacote
completo.
Exatamente,
o pacote completo. Ter presença de palco, personalidade.
Saber se mexer no palco, né? Ter desenvoltura, bababá, ser fotogênico, essas coisas todas, etc. E o Casey Abrams, ele é aquele tipo de artista que nos Estados Unidos ele se daria muito bem, ele se dará muito bem, eu aposto nisso, ele se dará muito bem no meio alternativo musical.
Dependendo da produção que ele recebeu nesse primeiro álbum, eu concordo com você.
Exatamente. Dependendo da produção, eu acho que ele vai se dar muito bem como um artista alternativo, um artista do rock ou do pop alternativo. Tipo, sei lá, essa galera do Black Keys, talvez uma galera um pouco mais hype, tipo do Kings of Leon.
Cara, vai pra Minneapolis e toca com o Bad Plus, cara.
Exato, porra. Olha que cara, que maravilha que seria um Casey Abrams e Bad Plus juntos. Sério?
Não, uma jam sessionzinha.
Uma jam sessionzinha dos dois, puta. Cheirar pra ter que my money.
Mas eu concordo com você, ele vai fazer muito mais sucesso no universo underground, dependendo da produção que ele recebeu nesse primeiro álbum. Se for uma produção muito pop, ele já vai ser execrado do universo underground agora.
E eu não sei se ele conseguiria adentrar com tanta força no universo pop.
Também acho que não. E aí ele ficaria naquele hiato, naquele limbo, né? É. Ficaria no limbo entre... Eu tinha tudo pra ser um artista...
Conceitual,
mas eu investi no caminho pop e eu não tenho nada pra ser pop. Não adianta, eu não tenho algo para ser pop. Falta estética, falta postura pop, falta uma série de coisas pop.
Exatamente.
Sem juízo de valor, ele ficaria no hiato.
Então, Casey Abrams, por favor, invista no alternativo, que aqui no Máquina do Tempo você sempre terá portas abertas.
Irado. Né? Estamos chegando no final do nosso programa, mais uma edição de Covers, quarta edição, primeira e se bobear única de 2012.
Uma por ano tá bom, né, cara?
Tá bom, tá irado. Posta os seus comentários aí no blog ou manda o seu e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br.
E já que estamos falando de um programa de covers, eu já falei aqui, sempre que tiver um programa de covers, ele estará presente. Ele nos agraciará com a sua genialidade do século XXI. Seu momento especial, Leandro Bucol. Porque o maior gênio musical do século XXI esteve presente no maior evento social do século XXI, Leandro Bucol. Ele esteve lá no Palácio de Buckingham. Ele esteve lá, cara. Você ouviu a gravação. Você ouviu a presença ao vivo dele dando em cima da Rainha Elizabeth. Dele dando os seus parabéns ao príncipe William e sua esposa Kate Middleton para comemorar este evento tão fantástico, este evento tão importante na história da humanidade, diretamente do casamento real. Vamos ver o final deste fantástico show, desta apresentação tão intimista de Richard Cheese tocando nada menos que Creep na Máquina do Tempo.
Well, thank you so much, ladies and gentlemen, and thanks to the royal family. You've treated us like kings today. We'll leave you with one of my favorite British exports, Radiohead. Okay, computer. Kate, William, congratulations. We wish you much love and many, many happy years. Thank you.
When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the heck am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body and a matching soul. I want you to notice when I'm not here. You're so frickin' special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whistle solo. Hey ma'am, hi. Can you whistle? Whistle for me. No? Can you hum? Okay, I'll tell you what. After the gig, come to my dressing room and I'll teach you how to hum. Whatever makes you happy, whatever you want. Kate and Prince William, you're so fucking special. You know what? You're not just special, you're royal. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the heck am I doing here? I don't belong here. I'm a creep. I'm a wanker. What the heck am I doing here? I don't belong here. At the royal wedding at Buckingham Palace in London, England, Great Britain, the United Kingdom, with this amazing audience and my fabulous band and this beautiful tux. No, ladies and gentlemen. No. No! I don't belong here. On the piano, Bobby Ricotta. On the bass, Billy Blue. And on the drums, all the way from London, England, Frank Fetta. And I'm Richard Cheese, and this is Lounge Against the Machine. Thank you. Good night.